primeiras horas da manhã, estamos recebendo aqui reclamações e até pedido de auxílio, porque tentam o contato com a RGE e não estão conseguindo. E algumas comunidades, principalmente do Capão Bonito do Sul, estão realmente sem fornecimento de energia elétrica, o que traz sérias consequências para esses produtores. Bom, agora nós vamos falar sobre uma mudança ou sobre mudanças no Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Nosso contato telefônico neste momento é com a bióloga Cristiane Tchepo, a quem cumprimentamos nesta manhã. Bom dia, Cristiane.
Bom dia, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com você.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade e gostaríamos de aproveitar esse momento até para orientar a nossa população sobre algumas mudanças no Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Que mudanças seriam essas que poderíamos destacar nesta manhã, Cristiane?
Assim, Paulo, primeiramente eu gostaria de frisar que o novo Código Ambiental ele não é motivo para preocupação. Não houve restrições ou novas obrigações, ele só organizou algumas que já existiam e que já existiam inclusive a nível nacional e flexibilizou a questão do uso do campo nativo para pastoreio extensivo na área rural já consolidada. Então eu vou trazer alguns artigos assim que, a meu ver, na minha percepção, são alguns que me chamaram a atenção e vou comentar eles, pode ser?
Ótimo, ótimo, importante para nós orientar os nossos ouvintes.
Por exemplo, no artigo 54, eles criam uma nova tipologia de licença, que é a licença ambiental por compromisso. Essa licença ela vai se dar totalmente online. Só que, por enquanto, ainda não estão estabelecidos quais empreendimentos e atividades vão passar por esse tipo de licenciamento. Isso vai ser determinado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, teremos novidades. Alguns procedimentos eles vão ser online, e eles vão ter um prazo diferente de análise. Isso seria, então, de uma forma mais rápida, porém, tem que apresentar toda a documentação solicitada. Então, ainda temos que aguardar quanto a esse item. Aí, quanto ao artigo 55, eu achei, assim, bem interessante e até um pouco preocupante, porque ele estabelece prazo para análise dos projetos de licenciamento. Para aqueles projetos mais simples, que não depende de estudo prévio de impacto ambiental, então o prazo de análise seria de 6 meses. Para os projetos mais complexos, por exemplo, uma hidrelétrica, uma pequena central de produção de energia, PCHs, que dependem de estudo de impacto ambiental, seria o prazo de 12 meses. Esse item é um pouco preocupante, né? Porque para licenciar uma hidrelétrica, a gente tem que analisar muitos documentos. Claro que aqui a nível da nossa região, a gente quase não tem nenhum licenciamento desse porte. Mas sempre tem que ter essa cautela quando for licenciar um grande investimento, porque ele pode ter impacto não só local, né, como também na região. Isso chamou um pouquinho de atenção nossa. E aí, no artigo 57, eles estabelecem que para cumprir todos os prazos, que agora se estipulou prazo para o licenciamento ambiental, então o órgão ambiental poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas ou realizar convênios e parcerias. Isso também preocupa um pouco porque, às vezes, quando você não tem pessoas concursadas, você parte para a contratação, nem sempre são as pessoas mais capacitadas que vão ser contratadas, né? Às vezes acontece aquela questão de apadrinhamento que não é o ideal. E isso também não seria o que qualquer um de nós gostaríamos, né? Nós gostaríamos que tivéssemos sempre pessoas capacitadas para executar o licenciamento ambiental.
Realmente.
Para mim, o melhor capítulo com as melhores diretrizes ambientais foi o capítulo da água e do saneamento. Eu achei muito bom que eles estabeleceram no artigo 132 que para utilizar a rede pluvial para transporte de esgotos vai ter que ter licenciamento ambiental e vai ter que atender alguns parâmetros para obter esse licenciamento. Isso é extremamente importante, por quê? Porque vai reduzir essa questão de contaminação superficial da água pluvial, vai diminuir o mau cheiro que a gente tem em todas as nossas cidades na questão do tratamento de esgoto que a pessoa lança aí no pluvial, daí os nossos rios estão todos contaminados a nível de área urbana, né? Então isso vai reduzir a questão da poluição hídrica superficial. E é muito importante frisar que a cada R$1 investido em tratamento de esgoto, nós economizamos R$4 em saúde. Então, investir em tratamento de esgoto é investimento, não é gasto. Então, é uma questão que é importante. Isso não é só para nós, é para todas as pessoas. tratamento de esgoto é uma questão de saúde pública.
Ah, seguramente. E é muito importante que seja priorizado esses aspectos. E eu te pergunto, Cristiane, em relação a essas alterações, elas já passaram a valer ou não?
Sim, já estão valendo. No final da lei está escrito que a lei entra em vigor na data de publicação. Então ela já foi publicada no início do mês e já está valendo.
Então é importante que as pessoas se conscientizem, vão procurar pessoas especializadas para não incorrerem principalmente em ilegalidades, né?
Isso, porque algumas coisas foram flexibilizadas, só que, claro, sempre procurar informação antes de tomar atitude, né? É sempre melhor você saber o que você está fazendo do que você cometer um crime porque você não buscou informação.
Até para que a população tenha conhecimento, são em torno de quantas mudanças no total, Cristiane?
A lei ela é bem extensa, né? Alguns artigos eles não alteram muito, mas ela tem 233 artigos. E nem todos são alterações, né? Alguns são complementações, adequações, tem muitos esclarecimentos de termos técnicos.
E principalmente com essas mudanças no clima, sempre, pelo menos, dá uma mexida com o sentimento das pessoas na questão da conscientização do meio ambiente, né?
Na verdade, eu achei assim, essa legislação, para quem é da população em geral, ela não interferiu, porque ela não trouxe novos regramentos, ela só organizou alguns. Para nós que já trabalhamos com licenciamento ambiental, para nós vai mudar várias coisas, como, por exemplo, essa nova tipologia de licenciamento que até então não existia. Então, nós que trabalhamos no serviço público, vamos ter que nos adaptar mais e estudar mais para poder prestar o melhor atendimento à população.
E qualquer dúvida, o pessoal pode melhor manter um contato, não se precipitar, porque às vezes as interpretações também podem ser um pouquinho mais complicadas para quem não tem o conhecimento na área, né, Cristiane?
Perfeitamente. Esse artigo 219, que eu até não citei porque ele é bem complexo, ele estabelece algumas ações que são dispensadas de autorização dentro do bioma Pampa, que é o nosso campo nativo. Esse é um artigo que você vai ter que ler, estudar, procurar informação, porque algumas atividades elas não vão mais precisar ter licenciamento. Porém, você tem que entender o que está falando. Por exemplo, ó, ele estabelece dentro desse artigo que para te utilizar o campo nativo numa área rural consolidada para pastoreio, né, para criação de gado de forma extensiva, fora da área de APP e de reserva legal, não depende da autorização. Mas se tiver em área de preservação permanente ou de reserva legal, o proprietário tem que adotar boas práticas ambientais e ter o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Então, tudo isso você vai ter que ler, vai ter que interpretar e, obviamente, para quem não é da área, não é uma questão simples. Então, é sempre bom procurar informação antes. E os órgãos ambientais, eles estão aqui para isso, né? Para sempre informar as pessoas, orientar e auxiliar, para que as pessoas sempre tomem as melhores decisões. Só que, claro, né, a decisão final é sempre do empreendedor, do proprietário. Nós passamos a informação. Agora, o que a pessoa vai fazer com o que nós passamos, daí não é uma responsabilidade nossa, né?
Certamente, mas pelo menos estarão sendo bem orientadas. Obrigado, Cristiane, pela tua disponibilidade e um bom trabalho, viu?
Eu te agradeço. Um abraço, um excelente dia para todos.
Tivemos a oportunidade de ouvir aqui a bióloga Cristiane Tchiep falando sobre algumas mudanças no Código Ambiental do Rio Grande do Sul. É importante que as pessoas se conscientizem e procurem maiores informações, exatamente para não acabarem tendo algumas outras consequências aí desagradáveis.